Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. No dia 29 de outubro, a liturgia da palavra nos apresentou as parábolas do grão de mostarda e do fermento que São Lucas registrou assim em seu Evangelho, capítulo 13, versículos 18 a 21. E Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? É como um grão de mostarda que um homem pegou e semeou no seu jardim. Cresceu, tornou-se um arbusto, e os pássaros do céu foram fazer ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda: com que mais poderei comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha até tudo ficar fermentado. Trata-se, sem dúvida, do dinamismo do reinado de Deus, como se lê na Bíblia do Peregrino da Paulus. Aqui não conta a quantidade da matéria, mas a energia. O grão de mostarda e o fermento, ensina a Bíblia Sagrada, Santos Evangelhos, simbolizam a igreja que, reduzida no princípio a um grão de discípulos, a um grupo de discípulos, se foi estendendo com a força do Espírito Santo até acolher nela todos os povos da terra. Já no século II, Tertuliano, doutor da igreja, afirmava na Apologética: somos de ontem e enchemos tudo. O Senhor, com a parábola do grão de mostarda, incita os discípulos à fé e faz-os ver que a pregação do Evangelho se propagará apesar de tudo. Os mais fracos, os mais pequenos entre os homens eram os discípulos do Senhor. Mas como havia neles uma força grande, esta desenvolveu-se por todo o mundo. Por isso, o cristão não deve desanimar perante a pequenez e a debilidade com que aparecem as obras do seu apostolado. Com a graça de Deus e a fidelidade, irão crescendo essas obras do seu apostolado como grão de mostarda, apesar das dificuldades. No número 695 de O Caminho, São José Maria Escrivá anotou: nas horas de luta e contradição, quando talvez os bons encham de obstáculos o teu caminho, levanta o teu coração de apóstolo. Ouve a Jesus que fala do grão de mostarda e do fermento e diz-lhe: Senhor, explica-me a parábola. E sentirás a alegria de contemplar a vitória futura. Aves do céu, à sombra do teu apostolado, agora incipiente, isto é, no começo, e toda a massa fermentada. No mundo, quanta indiferença, quanta guerra de conquista, quanto consumismo, que quantidade de prazeres. Em junho de 1991, li A Fé em Crise, título com uma pergunta. Vittorio Messori, nesta obra, conversa com o cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI. Ali, o purpurado alemão afirma: não são os cristãos que se opõem ao mundo. É o mundo que se opõe a eles quando é proclamada a verdade sobre Deus, sobre Cristo e sobre o homem. O mundo revolta-se quando o pecado e a graça são chamados por seus próprios nomes. Mais adiante, continuou o cardeal Ratzinger, o que nós podemos fazer é infinitamente inferior àquele que faz. E perguntou: qual é o drama do homem contemporâneo? Respondendo, disse: é viver em um mundo de sempre maior profanidade, sem esperança. É aqui neste cenário que vive uma multidão incontável. E o que as parábolas do grão de mostarda e do fermento ensinam? Ensinam que, diante das estruturas e ações deste mundo, a atividade de Jesus e daqueles que o seguem parece impotente e mesmo ridícula, mas ela crescerá até atingir o mundo inteiro. Nestas duas parábolas intervém um homem e uma mulher. E o que querem transmitir? Uma mensagem de paciência e esperança. Qual era, digamos assim, a esperança do grão de mostarda? Era a de que sua semente fosse semeada, crescesse e se transformasse num grande arbusto, numa grande planta. O homem semeou, a terra fez frutificar e as aves do céu vieram fazer ninhos em seus ramos. Certo dia, visitando as irmãs franciscanas de São José em Barreiros, aqui pertinho de Florianópolis, irmã Julita mostrou-me vistoso pé de mostarda, coincidentemente naquela hora povoado por passarinhos que, ao perceberem nossa presença, voaram. Para semear, foi necessária a colaboração do homem, que abriu as mãos e deixou as sementes caírem na terra. Passou um dia, passou um mês, passaram anos, e ali estava uma pequena grande maravilha da natureza, o pé de mostarda. E alguns desses arbustos alcançam até 4 metros de altura. O claretiano padre Alfonso Milagro, em um evangelho meditado para cada dia do ano, diz que assim também o reino de Deus tem começos sumamente insignificantes e sem importância. Mas depois estende-se pouco a pouco, tanto no coração de cada homem, quanto na própria sociedade, e torna-se universal e glorioso acolhendo em si homens de todas as regiões e culturas. Bem, nós recebemos os sacramentos, força e ânimo na caminhada. E agora é bom nos examinarmos sobre o desenvolvimento que o reino alcançou em nós e como temos propagado com nossa vida, com nosso testemunho. A terra foi generosa com a pequenina semente de mostarda. Deus é extremamente generoso com cada um de nós. Como o grão de mostarda que se transformou em uma grande planta e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos, deveríamos perguntar-nos também nós se nós nos transformamos em vida doação para a vida de nossos irmãos. E se eles vieram até nós e saíram fortalecidos? Ou ainda se, encontrando-os com fome e sede, os saciamos, não só de coisas materiais, de coisas físicas, mas também de realidades espirituais que dão sentido à existência. O homem semeou o grão de mostarda. Agora é a mulher que vai colocar o fermento na farinha. Mais uma vez ouçamos o padre Alfonso Milagre. Com o reino de Deus acontece também como com um fermento. É apenas um punhado que se introduz na totalidade da massa e a faz crescer. O reino de Deus tem em si uma força e um vigor que, quando aceitos, transformam o homem e o mundo inteiro. A ação do reino de Deus é transformadora, mesmo que sua expansão seja lenta e às vezes oculta, visível somente aos olhos da fé. O reino de Deus triunfa sobre o mal e a soberba no coração do homem e sobre o egoísmo e as injustiças no coração da sociedade. E tudo isso apesar das dificuldades e dos poderes malignos que a ele se opõem. Assim como o fermento, tendo sido acrescentado, transforma inevitavelmente a massa, assim o reino de Deus faz erguer-se toda uma vida, transforma-a, dá-lhe eficiência, orienta-a. Você e eu não devemos impedir em nós mesmos a força do reino de Deus, a vitalidade do Evangelho que tudo fermenta em Jesus Cristo. Gosto de pedir à Nete, que trabalha comigo há tantos anos, que faça 2 pães com a mesma quantidade de trigo e demais ingredientes, mas um com fermento e outro sem fermento. É bonito ver o desenvolvimento dos 2 pães. No final, um ficou gordinho, bonito, saboroso. O outro, magrinho, meio desengonçado, sem gosto. Jesus nos convida, nos chama para sermos fermento na massa. Temos sido. Estamos ajudando, assim como estamos, na situação que vivemos, aqueles que vivem sem esperança, confortando-os com uma palavra de ânimo, de encorajamento quando a vida se torna pesada para eles? Somos os que os abastecem com comida se estão famintos e lhes oferecemos a água da compreensão quando dela precisam? Não, meus irmãos, não podemos querer ser cavaleiros do amanhã, porque a estrada se percorre no hoje da vida. O que temos de fazer, devemos fazer logo. E bem. As multidões se admiravam de Jesus e diziam: Ele fez bem todas as coisas. Tudo ele tem feito bem. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 37. Sejamos semeadores como Jesus e com Jesus. Semeemos o testemunho de vida. Semeemos palavras que constroem e que animam, curam e libertam. Façamos as correções que precisarem ser feitas, mas com amor exigente, nunca com exigências sem amor. São João da Cruz, o grande místico carmelita, afirmava que o amor de Deus nos transforma. Ora, se eu me transformo, tornando-me aquilo que Deus quer e os irmãos precisam, também serei capaz de, com a graça de Deus, transformar o mundo que me rodeia. Lembro-me agora das bodas de Caná, na Galiléia. Naquele tempo, a festa de casamento durava dias. Lá pelas tantas, Maria, a mãe de Jesus, percebeu que faltava vinho. Ela sabia que isso seria uma vergonha para os noivos. Na linguagem bíblica, vinho significa alegria. O que ela fez? Fez tudo o que estava ao seu alcance. Dirigiu-se ao filho amado e disse: Eles não têm mais vinho. E aos que estavam servindo falou: Fazei tudo o que Jesus disser. Está lá no capítulo 2 do Evangelho de São João. Sabemos o final da história. Jesus transformou água em vinho tão delicioso e tão suave que o encarregado da festa, provando-o, chamou o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você e eu também somos dos que têm guardado o vinho bom até agora. Vamos servi-lo, vamos, enquanto é tempo. Nada de querer guardar para si o que pertence a todos. Ou, quem sabe, é na nossa própria vida que o vinho bom está faltando. Dirijamo-nos a Maria, nossa querida mãe, e peçamos sua intercessão, sua ajuda. O Espírito Santo, solicitado por ela, nos indicará o caminho. O amor de Deus nos transforma, palavras de São João da Cruz. E não só nos transforma, como pode transformar água em vinho, como vimos neste episódio das bodas de Caná. Escrevi este programa no dia em que a Igreja celebrava a memória de São Narciso, 29 de outubro. São Narciso foi o 15º bispo de Jerusalém e morreu no ano 222, com 116 anos de idade. Santo Eusébio dedica um capítulo inteiro de sua célebre história eclesiástica aos milagres realizados pelo santo, dentre os quais o mais conhecido foi de transformar a água em azeite para alimentar as lamparinas da igreja. Em Caná, Jesus transforma a água em vinho. Em Jerusalém, São Narciso transforma a água em azeite. São Paulo VI pede que nós transformemos a água sem gosto da rotina de cada dia no vinho bom e precioso que colocamos a serviço dos irmãos, a nossa própria vida. O amor de Deus nos transforma, volta a lembrar São João da Cruz. E não só nos transforma, como diria, tudo transforma, se for da sua vontade, se contar com nossa ajuda, com nossa doação. Penso no grão de trigo. Semeado, cresceu e se tornou trigo, farinha de trigo, matéria do pão de cada dia. Do mesmo grão de trigo são feitas as partículas que, consagradas na Santa Missa, sofrem a transubstanciação, isto é, mudam sua substância, tornando-se a hóstia em que está presente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. O amor de Deus nos transforma, e claro, tudo transforma, porque para Deus, que é amor, nada é impossível. O Senhor nos chama a ser sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Como já frisei em programa anterior, o sal só é inútil no saleiro, mas bem distribuído contribui para dar-nos alimentos saborosos. De outra parte, é bom lembrar que a luz não existe para iluminar a si própria, mas a todos aqueles que se encontram no ambiente em que ela está ligada. E o fermento não pode se descuidar e perder a validade para consumo, porque, como o cristão, é destinado a levedar toda a massa. Dia desses, participando da missa pela TV Aparecida, escutei o comentarista anunciar que a mãe de um dos padres redentoristas que trabalha naquele santuário havia vindo da Polônia para visitar o filho que realiza importante e árduo serviço na capital mariana da fé. Refleti. Esta mulher não cresceu apenas para o alto, cresceu também para os lados. Cresceu vertical e horizontalmente, porque elevou-se a Deus e levou o coração desse filho ao Filho de Deus. E mais uma vez constatei como estava certo São João da Cruz ao dizer que o amor de Deus nos transforma. E pude acrescentar com convicção que tudo transforma. Naquele coração materno, a semente caiu em terra boa. Agora, no coração do filho, que imita o coração da mulher que lhe deu a vida, igualmente a semente está produzindo e bem. O profeta Isaías ensina no capítulo 55, versículos 10 e 11. Como a chuva e a neve que cai do céu para lá não voltam sem antes molhar a terra e fazê-la germinar e brotar, a fim de produzir semente para quem planta e alimento para quem come, assim também acontece com a minha palavra. Ela sai da minha boca e para mim não volta sem produzir seu resultado, sem fazer aquilo que planejei, sem cumprir com sucesso a sua missão. A palavra de Deus, que é amor, claro, é capaz de nos transformar, e quem se alimenta com ela torna-se apto a transformar o mundo que o rodeia a partir de sua casa. Então vem bem a propósito esta bela oração de São Serapião, em que pedimos: nós te rogamos, ó Pai do Unigênito, Senhor do Universo, Criador de toda criatura, Fautor de tudo o que existe. A ti, Senhor, estendemos as nossas mãos limpas e elevamos a mente. Nós te pedimos, tem piedade de nós, perdoa-nos, usa de benevolência para conosco, melhora-nos, faz-nos crescer em virtude, em fé e em conhecimento. Protege-nos, Senhor. A Ti apresentamos nossas fraquezas, nossas debilidades. Sê-nos propício e tem piedade de todos nós juntos. Tem piedade deste povo. Bendize-o, torna-o benigno, temperante e limpo. Manda as virtudes angélicas, a fim de que este povo seja todo santo e casto. Eu te peço, manda o teu Santo Espírito sobre as nossas mentes e dá-nos a compreensão da divina palavra por ele inspirada, de interpretá-la de modo puro e digno, a fim de que todos os fiéis aqui reunidos tirem dela proveito. Pelo unigênito Jesus Cristo, no Espírito Santo, por meio do qual é para ti a glória e o poder, agora e por todos os séculos. Amém. É assim, irmãos. A semente está semeada em nós. Peçamos ao Espírito Santo que a faça germinar e dar frutos de vida eterna. Saiamos a semear, continuemos a semear, porque a messe é grande, os operários são poucos, também nossa família. E agora escutemos nossa música. Peçamos ao Senhor que, por seu amor, nos transforme, nos renove, fazendo-nos terra boa que acolhe sua palavra e a transforma em vida para nós mesmos e para nossos irmãos. Que tenhamos a graça, a grande graça, de sentir nosso coração bater no ritmo do coração de Jesus, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, Senhor. Ouçamos Padre Marcelo Rossi em Renova-me. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.